Esse podcast é produzido por Abrace.digital.
As cartas são a escrita que a alma faz sem rodeios para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre este envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Olá, olá, minha gente querida, que bom encontrar com cada uma e um de vocês, mais uma quinta-feira juntos. O episódio de hoje tem muita coisa para a gente se emocionar e voltar à nossa adolescência, porque quem nos convida a essa viagem é um cara que eu vou chamar de Renato, em homenagem a Renato Russo, esse cantor, compositor, líder do Legião Urbana, fundador de toda uma época da minha vida, da vida de muitos adolescentes que nos anos 80 viveram a explosão da poesia desse grande homem. Já que o tema é esse, eu estou fazendo aqui também a minha homenagem dentro da minha história, imagino que da sua também, que está me escutando, a esse grande cantor do nosso passado, da nossa história, do nosso presente e de qualquer futuro que a gente puder sonhar. Então, Renato nos diz o seguinte: Olá, Alexandre. Eu conheci seu podcast há alguns dias atrás e senti vontade de compartilhar um pouco da minha vida com você. Surgiu um surto, ele coloca a palavra surto entre aspas, nas mídias sociais sobre um seriado com temática LGBTQIAP+, inspirada em um HQ chamado Heartstopper, e me deixou curioso sobre o que se tratava. Sempre gostei dessa abordagem, pois sou um homem cis homossexual. Olhei o trailer e não me atraiu muito. Pensei, deve ser um romance bobinho adolescente, mas eu vi que os comentários sobre o seriado eram muito positivos e a nota dele é ótima, então decidi assistir. Devorei o seriado. Vi tudo em 2 dias. Ele é simplesmente maravilhoso, pois aborda temas complexos sobre sexualidade e identidade de gênero de uma forma leve e gostosa. Eu viciei no mundo Heartstopper. Me senti um bobo e imaturo por estar gostando tanto de uma história adolescente. Comprei os HQs, assisti vídeos sobre os seriados, sobre a vida dos atores, sobre a escritora, e aquilo foi me consumindo. E eu reparei que comecei a ficar muito sentimental e irritado. Tudo me irritava. Estava sem paciência para nada. Um dia eu acordei, meu marido foi trabalhar e eu liguei um vídeo aleatório sobre Heartstopper enquanto eu varria a casa. E o youtuber disse uma frase que mexeu muito comigo: a adolescência que nos foi roubada. Aquilo mexeu demais comigo, pois eu comecei a pensar na minha adolescência e o quanto ela foi difícil para mim, o quanto eu me reprimi nessa fase. Eu comecei a notar meus sentimentos homossexuais quando eu era muito novo. Observava mais os corpos masculinos e me identificava mais com os trejeitos femininos. Eu devia ter uns 9, 10 anos, eu acho. Sempre fui tímido no colégio e eu não sentia o porquê eu deveria gostar de uma menina. Digo, sentia, porque eu até entendia, mas para mim não fazia sentido. Não tinha ligação, porque eu as via mais como amigas. Os anos foram passando e eu fui crescendo. A minha sexualidade foi ficando mais forte e eu percebi que eu era gay, mas me senti perdido. Perdido porque não sabia o que fazer. Como um adolescente gay deveria agir? Isso foi há quase 20 anos atrás e nessa época tudo era mais difícil. Eu me sentia desprotegido e sem referências. Não estava conseguindo entender meu corpo porque ele pedia homens e a sociedade dizia que eu deveria querer mulheres. Não estava entendendo meus sentimentos afetivos. Minha mente estava um caos. Eu desejava que essa fase passasse logo, pois eu queria ser hétero e ser normal. Eu queria casar com uma mulher e ter filhos, mas como eu faria isso se meu corpo não correspondia como eu queria? Eu olhava as referências de gays e nada me trazia esperança. Ser gay, na época, era sinônimo de perversão, de escolher uma vida de solidão, sem família. Ser gay era praticamente negar o céu e escolher o inferno. Quando o youtuber disse aquela frase, eu chorei, mas chorei muito, porque eu queria ter vivido um romance adolescente, queria ter experimentado esse amor de descobertas, queria o apoio da minha família. Eu queria que meus pais olhassem para mim e falassem: filho, tá tudo bem, não tem nada de errado com você, nós te amamos assim. Pois eu me condenei durante anos e, de certa forma, ainda carrego um pouco desse medo de ser quem eu sou. Alexandre, resolvi te contar a minha história, pois gostaria de ouvir seu ponto de vista sobre o seriado, um pouco do que contei. Agradeço desde já e amo seu trabalho. Um beijo, Renato. Ô, Renato, um beijo enorme para você. Um abraçaço, como diria o Caetano. Um abraço nesse adolescente Renato que está aí se relembrando, né, hoje ao assistir essa série. E eu quero convidar esse adolescente para sentar aqui nessa mesa junto comigo para a gente poder conversar sobre o que é adolescência, o que já foi adolescência, o que a gente está trabalhando para vir a ser considerado adolescência na nossa cultura. E, obviamente, nós vamos usar esse contexto para analisar a série Heartstopper. Não só em relação às adolescências gays, mas em relação à aceitação da diferença que se manifesta nessa fase da vida. Muito bem. Minha gente, Renato, adolescência não é aborrecência. Adolescência não é desvio. Adolescência não é implicância. Adolescência não é patologia. O que é doente é a nossa forma de ver e ensinar as pessoas a lidarem com ela. A adolescência não existiu sempre sendo percebida dessa forma. Ela é uma invenção, gente, de uma determinada época histórica. O que eu estou querendo dizer é que o que a gente entende por adolescência tem muito pouco tempo que foi construído como uma espécie de consenso que todo mundo repete no jeito de ver, no jeito de perceber um adolescente. Hormônios, minha gente, agem no corpo desde sempre. Nós crescemos demais na infância também. Um bebê se transforma o tempo inteiro e ele transforma a percepção de si de uma maneira impressionante. Por exemplo, em 2 anos, ele sai da mais extrema vulnerabilidade, dependência, para chegar no final dos 2 anos com o cérebro muito bem formado, sabendo se movimentar, sabendo falar, sabendo dizer o que ele gosta, sabendo se comunicar, com vontade de se expandir para o mundo, né? E isso tem a ver com um aprendizado num período de tempo muito curto, enorme, condensado, que inclusive dá muito trabalho para as pessoas que cuidam desse bebê, porque o Andrew Solomon fala lá no Longe da Árvore que a gente tem uma dificuldade de atualizar a nossa percepção sobre quem é o nosso filho, né? A gente cuida de um filho, ele muda de fase e a gente precisa acostumar com quem nós estamos falando, com quem nós estamos lidando, né? E são muitas fases em muito pouco tempo. Eu estou querendo fazer essa comparação com os bebês só para a gente entender, por exemplo, o seguinte: por que que a gente usa o adjetivo aborrecente, que é esse adjetivo tenebroso, né, para falar de uma época que é muito mais elástica do que só 2 anos e que tem um nível de transformação da identidade que é tão forte como os bebês, por exemplo? Por que que a gente carrega tanto as tintas na adolescência? Porque a adolescência lida com 2 palavras muito caras e muito perigosas para a nossa cultura patriarcal: sexualidade e autonomia. Quem coloca esse rótulo de aborrecente é um adulto. Isso chama adultocentrismo, que quer dizer o seguinte: eu centro a percepção de como o mundo deve ver uma determinada coisa a partir do jeito que um adulto percebe aquele fenômeno. Então, eu nomeio o que é um adolescente sem escutá-lo sobre o que ele pensa desse nome. Eu apenas coloco esse rótulo e difundo na cultura. Foi isso que aconteceu. Isso é adultocentrismo, né? Então, eu uso uma metáfora para falar de adolescência, que é a seguinte: os pais, as mães, os avós, os padrinhos apresentam o mundo para a gente. Eles abrem o mundo, eles são anfitriões desse mundo. Nós vamos conhecendo esse mundo na infância a partir das referências deles, a partir dos olhos deles, a partir da noção do que é bom, ruim, sagrado e profano, certo e errado, digno e indigno. Eles vão nos dando esses parâmetros a partir do olhar deles para a vida. Quando a gente chega na adolescência, a gente chega para os nossos pais e fala assim: olha, beleza, eu já vi o mundo através dos seus olhos. Agora eu quero refazer essa visita ao mundo de posse dos meus olhos. Eu quero ver o mundo do meu jeito, tá? E aí, essa passagem para os olhos da mãe e os olhos do pai, para os olhos do filho, é uma passagem que dá problema, porque a gente volta, quando é adolescente, para essa casa e fala assim: olha só, eu fui lá fora e percebi um monte de coisa que a gente não fala aqui dentro, um monte de coisa que a gente não lida aqui dentro. Por que que lá fora, na casa do amigo, na escola, num outro país, num determinado discurso social, tem um jeito de abordar essa questão diferente do que a gente está fazendo aqui em casa? Então, o adolescente, ele começa a fazer esse contraste entre a expansão que ele vive no mundo e a sustentação da normalidade do que acontece dentro de casa, né? E o Sérgio Ozella, que é um colega psicólogo que estuda adolescência, ele diz o seguinte: não são características naturais aquelas que a gente atribui à adolescência, como rebeldia, desequilíbrio, instabilidade, crise, busca de si mesmo, contradições sucessivas e uma tendência grupal. Isso é uma invenção. Isso é dado por um jeito da gente olhar para essa adolescência. Por exemplo, uma das frases que um adolescente mais escuta desde a infância é: a infância é a melhor parte da vida. O que que vocês acham que acontece com uma pessoa que abandona, não por vontade própria, mas porque os anos vão passando, né, e ele vai sentindo que ele deixa de pertencer àquilo que é chamado melhor fase da vida? Ele vai entrar num certo limbo, numa certa zona cinzenta, que ele nem tem mais os privilégios e a beleza da melhor fase, que dizem que é a infância, e ainda não tem o poder, o alcance e os privilégios de um adulto. Ele entra numa fase em que ele lida com um certo desconforto que pode ser muito monumental na vida dele. Então, primeiro que essa adolescência nasce como esse luto incontornável, né? Como é que a gente lida com um olhar de um adulto que já espera o pior da gente, que já acha que a gente vai ser necessariamente aborrecido, impulsivo, chato, desequilibrado, instável, contraditório e que precisa ser domado? Imagine o quão facilmente um adolescente se sente caindo numa caixa injusta de inadequação e desvario. Então, para a gente pensar, a que paradigma educativo essa noção de adolescência está inscrito? O autoritarismo. O autoritarismo, ele prepara para um tipo de adultez, que é a adultez produtivista, adequada, machista e misógina. A adultez em que, por exemplo, um homem, ele é o produtor, o acumulador, que tem a sua delicadeza humana sendo solapada ao longo dos anos da infância e da adolescência, para chegar finalmente a essa adultez como um homem bem formado, egocêntrico, arrogante, individualista, poderoso e ambicioso. Os homens que decidem sair dessa linha de montagem recebem dessa cultura patriarcal inúmeras mensagens de opressão para que eles se realinhem. Então, a adolescência é esse momento em que os adultos são uma espécie de, perdoem a palavra, coach, né? O tempo inteiro te trazendo de volta para o trilho, para você chegar lá no final dessa reta, na adultez, preparado para se colocar nesse mundo da produtividade, do produtivismo, da acumulação e do mérito masculino de um jeito que você deveria sempre se portar. Então, todo homem que não entra nessa régua, ele recebe de várias vozes da cultura uma mensagem: você está errado, você é um erro, você não deveria ser assim. Portanto, o que o adolescente sente o tempo todo quando ele é chamado a se realinhar a essa biografia tão restrita, e eu estou aqui dando ênfase aos homens, porque o Heartstopper fala de homens, né, e o Renato é um homem, o adolescente sente muito medo, gente, de ser confrontado com essa ameaça que aparece o tempo inteiro para ele. Se você não fizer assim, não vai dar certo. Vai acontecer uma coisa muito ruim na sua vida. Então, o tempo inteiro, a cultura está rondando esse adolescente de uma profecia trágica. Alguma coisa muito ruim vai acontecer com você. E aqueles que ousam permanecer nessa trajetória ainda recebem da cultura patriarcal, a gente está mudando aos poucos, muito aos poucos, mas ainda recebem uma mensagem de abandono. Ok, você faça o que você quiser da sua vida, mas você vai ser um cidadão de segunda categoria, né? Então, isso gera muitas emoções desencontradas, né? O ressentimento adulto é filho dessa adolescência roubada. Uma das formas mais eficazes de roubarem a nossa adolescência é praticar sistematicamente uma política de afetos que humilhe de forma velada, que humilhe de forma passivo-agressiva, quer dizer, eu faço, mas parece que não fiz, e se você confronta, eu falo, mas eu estava só brincando, né? Isso é o passivo-agressivo, que tem demais no comportamento, tanto entre os adolescentes quanto dos adultos com os adolescentes, né? E essa humilhação também pode ser uma humilhação aberta, nas violências abertas cometidas contra os adolescentes que rejeitam essa forma de se colocar na vida. Então, essa política humilhante de afetos da cultura vai fazendo com que a pessoa viva cenas recorrentes de sujeição e de violências que esperam dela que, assim, finalmente a pessoa entenda, o adolescente entenda o que ele deva sempre voltar a ser ou jamais querer ter sido. Essa política humilhante, ela deixa marcas de ressentimento. E aí a gente entra no Heartstopper. Essa é a sensação que eu tive quando eu li a carta do Renato. A raiva que o Renato viveu enquanto ele estava ali consumindo todos os vídeos e textos sobre a série, e ele começou a sentir aquela raiva. Importante, veja como é importante a gente dar vazão à nossa raiva. A nossa raiva, ela tem palavras condensadas naquele grito, né? Aquele grito que começa a brotar nas células do corpo dele enquanto ele faz a faxina, estão dizendo uma coisa: eu não vivi a minha adolescência do jeito que eu merecia ter vivido. É aí que entra Heartstopper. Heartstopper é uma série lindíssima, eu concordo com tudo que ele disse. Eu também assisti em 2 dias com o meu filho do meio, Ravi, adolescente, que está fazendo 13 anos. Ele já queria ter visto, ele já tinha comentado comigo que queria ver. E eu falei: ó, tem uma carta que eu preciso responder aqui, eu quero te convidar para ver essa série comigo. E ele amou. Eu li a carta do Renato para ele e ele ficou super tocado com a carta e nós passamos essa jornada desses 8 episódios juntos, né? É uma série que está na Netflix, inspirada numa série de quadrinhos muito famosa, que já vendeu muito livro no mundo todo, de autoria da Alice Ousman. E Heartstopper, gente, realmente para o coração da gente. Ele para o coração acelerado. Ele para o coração adulto centrado na produtividade e no perfeccionismo. Heartstopper retorna o nosso coração para a delicadeza que lhe é morada. É uma série sobre a delicadeza de poder ser e se descobrir com calma. É sobre o reencontro com a dúvida, aprendendo a não ter que respondê-la de fora para dentro. Aqui a gente contrasta uma das representações mais fortes da adolescência, que o adolescente é aquela pessoa em desvario, impulsiva, como se a vida do adolescente fosse o tempo inteiro um videoclipe com uma balada muito louca, e não é nada disso que a série retrata. E o sucesso dessa série está falando tanto da velocidade da vida como um todo, que já foi inclusive tema aqui do podcast, mas também da delicadeza em que os processos adolescentes realmente acontecem, do ritmo que não tem nada de acelerado, em que essas dúvidas vão sendo respondidas e merecem ser acolhidas. Então, a história de um adolescente gay, o único adolescente gay que se assume dentro de uma escola apenas de meninos na Inglaterra e se encanta por um suposto hétero esportista, né? Aquele cara grande, másculo, que pertence ao time de rugby, muito popular e desejado pelas meninas, né? Esse adolescente gay, que se chama Charlie, ele é levado na primeira cena da série a sentar do lado desse garoto esportista chamado Nick. O Nick é do ano seguinte, mas eles estão fazendo um trabalho interdisciplinar sobre Hamlet. Atenção, porque Hamlet é um intertexto bonito aí da série. Hamlet é a obra de Shakespeare que pergunta: ser ou não ser? Eis a questão. Então, para estudar Hamlet, o professor junta pessoas de séries diferentes e ele senta lá com o Charlie. Começa a acontecer uma vinculação entre os dois ali. Eu quero salientar que o Charlie, ele vai se encantando progressivamente por esse novo amigo gay, desafiando inclusive o rótulo. Nós vamos falar muito de rótulo aqui. Então, o Nick vai se encantando, e o motor desse encantamento é possibilitado por duas coisas principalmente. Um, a curiosidade para ele se vincular à pessoa e não ao rótulo pré-construído no grupo. O grupo adolescente dele, inclusive do rugby, diz para ele que ele não deveria se vincular a um garoto gay. Então, o rótulo vem antes da pessoa. Ele rejeita o rótulo e constrói uma vinculação curiosa, né, que quer aprender sobre o outro. Segunda coisa que é motor do encantamento dele: uma escuta respeitosa do próprio desejo. O desejo é esse motor pulsante, incontrolável, que vai orientando pensamentos, sentimentos e ações. E por isso, em relação à sexualidade, que tem relação direta com o desejo, a gente usa a palavra orientação e não escolha. Porque o desejo é uma força incontrolável. A gente escuta e lida com ela, mas a gente não controla, não muda a direção, nada disso. Não existe cura gay, né? Então, a nossa época pede que nós sejamos como Nick, que nós desencaixotemos os nossos estigmas e que nós queiramos escutar genuinamente as pessoas, que a gente queira escutar o Renato, né? Porque o Renato é diferente de outros adolescentes gays da geração dele e é diferente dos adolescentes gays de hoje. E não é porque o tempo mudou, é porque nós não podemos reduzir as existências humanas a nenhum rótulo. Ninguém é um rótulo, ninguém é um conceito. Nós somos mandalas multifacéticas de identidade. Então, Heartstopper é um convite para a gente ver além do rótulo. Isso só é possível quando a gente diminui o ritmo frenético da vida. O ritmo dessa série, o ritmo da narrativa, é oposto ao ritmo do videoclipe, que supostamente definiria o ritmo do coração de um adolescente. A intensidade dessa série dialoga com duas características: a delicadeza e o recolhimento analítico, e não com uma impulsividade que supostamente seria a regente de uma vida adolescente. Não tem nessa série, gente, cala a boca e beija logo. Essa série é uma aula sobre auto e heteroconsentimento. Quer dizer, o que eu me permito e o que eu permito ao outro. Como eu vou lendo passo a passo o que o meu corpo, o que a minha alma, o que o meu desejo vão me dizendo. E ao me escutar, como eu permito ou não que o outro avance um passo a mais em direção a mim. Essa série é uma aula sobre consentimento atualizado a cada microfase do processo de relacionar-se intimamente. Várias vezes durante a série tem uma pergunta: eu posso te beijar? É uma pergunta que parece, às vezes, quase irritante, mas ela é uma pergunta que está fazendo, a meu ver, uma função de uma metonímia nessa série. Quer dizer, pegar a parte pelo todo. Nessa pergunta, nós estamos o tempo inteiro reafirmando que num mundo respeitoso, ao invés da gente invadir, a gente pergunta para saber do outro. A gente não parte do suposto em nenhuma fase de uma relação, por mais repetitiva e íntima que ela seja, a gente não parte do princípio que a gente sabe o que o outro quer naquele momento de mim. Então a gente precisa sim o tempo inteiro perguntar para o outro o que ele quer de mim, o que eu posso fazer ao lado dele. E para consentir, eu preciso de tempo para sentir. Heartstopper é uma série em que o silêncio que vem depois do não sei é muito pedagógico. Muitas vezes, um determinado personagem, perguntado sobre o que ele sente, diz: não sei. E esse não sei é precedido e sucedido por silêncios. Esse não sei, com silêncios que respeitam o tempo da elaboração das dúvidas de uma vida, o tempo da elaboração das dúvidas de uma identidade, é um silêncio que nos convida a pensar como nós temos ocupado todo o tempo da nossa vida com mensagens, textos, vídeos, numa busca frenética de tampar esse vazio do silêncio. Mas é esse vazio do silêncio o que promove a possibilidade de deixarmos as pessoas serem quem elas são. Nós só conseguimos descobrir quem somos se nós temos uma cultura que nos permita escutar estes silêncios e que não invada esses silêncios com as frases que o Renato foi invadido durante a vida dele, né? Não deixaram o Renato escutar os próprios silêncios de forma reverente e respeitosa. Os silêncios do Renato e as dúvidas do Renato eram o tempo inteiro trazidas para essa régua de que eu falei no início do episódio. Você tem que voltar para cá. Você não pode ser isso. Esse silêncio vem sendo roubado da nossa vida em todas as suas dimensões e idades, nessa época histórica chamada pós-modernidade, que é esse espremedor de vidas, assim, que junta rede social, aceleração, o FOMO, né, que é aquela síndrome de perder alguma coisa, ter que estar sempre se atualizando, Fear of Missing Out, que é a tradução do inglês, né, para esse FOMO, e o puro suco do individualismo. Então, Heartstopper encanta, porque é como se nós estivéssemos num parênteses da nossa época que nós estamos vivendo, convidando a vislumbrar um futuro que poderia acontecer já, né, se nós dessemos este tempo para as pessoas se descobrirem. E se nós não violentássemos essas pessoas, nem com identidades que elas não são e são chamadas a ter, nem com a velocidade da decisão delas. Então, é uma história de romper com a necessidade de aceitar-se e aceitar o outro antes de elaborar. O tempo da pausa também é do espectador. Então, nesse sentido, o tempo, o silêncio, também é um convite para o espectador. É uma série que tem silêncios, para que nós tenhamos tempo de ir integrando, entendendo, sentindo o que nós vamos percebendo sobre a nossa história, sobre a história daqueles garotos, enquanto a gente assiste a série. A gente não tem necessidade, quando a gente é espectador dessa série, de aceitar o outro antes de elaborar quem ele é. Então a gente tem tempo de conhecer as personagens, de irmos nos vinculando a elas até que a gente se encante. O encantamento do vínculo é o que vai construindo a integração da nossa ideia. Poxa, essa pessoa é legal. Eu realmente tinha preconceito com esse tipo de identidade. Que coisa linda essa história. Que coisa linda essa pessoa e a trajetória que essa série está me mostrando de como ela pode ser vista e sentida, né? Então é uma série que nos convida silenciosa e delicadamente a ir aprendendo a ser menos preconceituosos. E se isso é um mérito dessa série, eu acho que ela tinha que ser vista por todo o planeta mesmo. Eu louvo o sucesso que essa série está tendo por aí, né? Então, para a gente poder fazer isso, gente, basta ter curiosidade para conhecer, disponibilidade para sentir, silêncio para elaborar e um tanto de beleza para te ajudar nesse caminho. A série também traz inúmeras belezas, né? Ela tem personagens carismáticos e fofíssimos, muitíssimo bem interpretados, com uma direção de arte belíssima, que faz o tempo inteiro um contraste visual entre uma paleta de cores de dois tons, muitas vezes é o azul com o amarelo, mostrando que o azul e o amarelo podem se juntar, né? Tem uma cena determinada em que um casal se beija, ele está com uma roupa azul e o outro personagem está com uma roupa amarela e o guarda-chuva é amarelo e azul, de propósito, para mostrar o tempo inteiro que essas misturas, que aparentemente não seriam a paleta de cores da sociedade, pode perfeitamente acontecer na vida humana. Tem intervenções estéticas ao longo da série que literalmente desenham o suspiro desses adolescentes. E não é muito óbvio, ao invés de serem coraçõezinhos, são umas folhinhas, assim, umas folhazinhas que vão aparecendo, voando pelo caminho. É uma coisa muito linda, né? E, para mim, o maior mérito dessa série, de longe, é que as personagens trans não estão ali para falar de suas misérias socialmente construídas. Elas vivem ali as agruras de qualquer jovem. A gente está num outro nível de narrativa nessa série, que não é de militância trans, sabe? Então, a gente também está projetando um futuro em que as pessoas que são vistas ainda com algum nível de preconceito na sociedade, possam entrar nas histórias para ser quem elas são e não só performar um determinado ativismo, né? E ter os dramas normais de qualquer pessoa, de qualquer tipo de personagem dentro de um roteiro. Isso é maravilhoso nessa série, né? Não tem nenhuma obviedade na escalação do elenco, tem pessoas de todo tipo ali dentro, né? E tem sim, como é uma série voltada para o público adolescente, às vezes ela tem o óbvio, assim, explicitando o que importa, né? Às vezes tem caracterizações mais óbvias ali, tipo a escola conservadora para meninos no interior da Inglaterra, né? Mas o que importa, ela sempre mostra, né? Que o desejo vai se impor sobre a opressão, sobre o silenciamento e sobre a invisibilidade. Tem uma cena muito bonita de um professor gay, né, que escuta e que acolhe o aluno gay secretamente na sua sala e que legitima o lugar de violência que ele sofre quando ele vive bullying, né? Ele apoia a identidade desse garoto, se coloca como referência, conta histórias dele. Então ali nessa cena tem uma imagem muito importante de como nós podemos ganhar pertencimento na nossa adolescência quando nós temos figuras de referência que são representativas da identidade que a gente está pelo menos experimentando, com a qual a gente está lidando ali naquele momento, né? Então, cada vez mais, isso também é um subtexto que está dito aí na série de forma brilhante, que a gente possa ter professoras e professores de todo tipo para que os adolescentes possam se sentir inspirados a poder ser uma pessoa que lida com a sua adultez, que paga as suas contas, que tem o seu trabalho, que está ali posta na frente dela e que também pode escutá-la compartilhando um pedaço da sua história. Outra coisa bonita dessa série é que mostra como são dois colégios, né, um colégio de meninos e um colégio de meninas, mostra uma personagem trans, né, é uma mulher trans, uma menina trans, que estudou até o ano anterior no colégio dos meninos e agora ela entra no colégio das meninas, né? Nesse momento, a série me fez sentir uma mistura muito forte de esperança com realidade, né? Porque tem essa adolescente trans, ela testemunha uma violência homofóbica, né, dentro da escola, do lado dela, com um casal de meninas que se assumem lésbicas, né? E quando ela testemunha isso, tem, óbvio, uma realidade, está posta ali, isso existe, ainda existe muito nas escolas, ainda mais em escolas de tipo conservador, mas é uma certa epifania, uma liberdade poética ali da autora, porque, veja, a mesma escola que promove um contexto que faz uma cena homofóbica com esse casal de meninas lésbicas, não pode ser necessariamente a mesma escola que lida com tanta naturalidade com aquela menina trans que chega ali como novata, né? Mas isso é uma escolha muito acertada do roteiro, a meu ver, porque ela também para o coração da gente, né? Como a gente cresce em esperança no mundo quando a gente vê aquela menina trans e a gente fica o tempo inteiro esperando que vai acontecer alguma coisa muito ruim com ela e a narrativa está desenhada para não ser isso. E para terminar a parte assim da construção da narrativa da série, nós temos pais que ofertam cuidado, mas sem negar as angústias do que eles sentem de novo, de inédito e de inesperado, que representa para muitas e muitos pais e mães esse lugar de ter que ser amparo num tema que eles não dominam, né? Porque esses pais e mães foram adolescentes nessa época em que o Renato coloca na carta dele, né? Hoje, as mães e os pais adolescentes estão lidando com um mundo absolutamente novo em que as referências que eles tinham, que nós tínhamos na nossa adolescência, não servem mais como parâmetro de relacionamento com os nossos filhos. Então, nós somos muito aprendizes desse mundo, nós temos medo desse mundo, nós temos muita insegurança, nós queremos acertar, mas não sabemos muito bem como fazer. A forma como os pais são retratados nessa série fala um pouco desse sentimento. E aí, depois de falar tudo isso da série e da adolescência, eu quero conversar mais uma vez intimamente com o Renato. Porque você, o tempo inteiro na sua carta, Renato, fala de um conflito ego-distônico, né? O que que quer dizer isso? É que você vivia uma identidade que estava distante, dessintonizada com o mundo. O mundo exigia que você fosse outra coisa, né? Então, quando você tenta se ajustá-la na sua adolescência, você tenta fazer uma mudança que é inócua. Ela não surte efeito, porque o seu desejo é incontrolável. Então, o que nós precisamos o tempo inteiro afirmar, e o Renato tem razão de sentir a vida dele roubada em um certo nível nessa adolescência, é que nós precisamos ser um mundo ego-sintônico. Quer dizer, sintonizado com cada tipo de desejo. Nós merecemos construir esse mundo. Nós fomos adolescentes e sofremos com um mundo que praticava ego-distonia. E agora nós merecemos ser o mundo que constrói ego-sintonia. Ou seja, nós estaremos sintonizados com quem a pessoa vai se descobrindo ser. Nós nos convidamos a construir uma dança delicada de paletas azuis e amarelas. Ou quantas cores essa pessoa quiser nos mostrar, acompanhando os processos de transição desses adolescentes, e entendendo fase a fase o que nós precisamos fazer para que eles se sintam em segurança, em conforto, para poder se assumir, para poder se entender, assumindo que não existe nenhum movimento da cultura e da sociedade que transforme quem as pessoas são e virão a ser. O desejo é incontornável e incontrolável. A orientação sexual é incontrolável e incontornável. Se nós assumimos isso, nós nos colocamos como o único lado que pode ser controlado nessa história. O único lado que pode ser contornado. Nós podemos contornar o nosso preconceito. Nós podemos contornar a nossa ignorância. Nós podemos controlar a nossa violência. E nós podemos fazer um amparo coletivo para esses silêncios e essas dúvidas desses adolescentes que passam por uma percepção de si que leva anos para se completar, que envolve o medo de ser adulto, o luto de ter sido criança, a vontade de ser muitas coisas, a vontade de se encontrar nesse mundo tão plural, tão perigoso, tão multifacético, tão exigente e que em muitos momentos entrega desesperança. Então, nós que estamos por perto, nós que somos amparo coletivo e social para os adolescentes, não vamos mais roubar essa adolescência. O Renato está aqui do nosso lado e ele merece uma retratação nossa como sociedade desse roubo que ele viveu. Em primeiro lugar, que a gente possa assumir e que a gente possa abraçar o Renato como sociedade e dizer para ele: você tem razão, você tem razão. A sua adolescência foi roubada em muitos níveis. Você precisou fingir o que não é. Quando a gente deixa de viver uma vida autêntica, a gente tem uma perda de espontaneidade que é uma dor dilacerante. Porque a espontaneidade é uma das formas do melhor dessa infância que dizem que fica lá, confinada no passado. A espontaneidade é uma forma desse melhor da infância permanecer conosco, não importa quantos anos nós estejamos fazendo na nossa carteira de identidade. A espontaneidade é o sal da vida. A espontaneidade e a transparência e o orgulho de ser quem somos é absolutamente necessário para que a gente sinta que a nossa vida tem sentido, que as pessoas que nos cercam fazem sentido para a gente e que nós temos um projeto existencial que pode acontecer coerente com quem nós somos. Então, o nosso dever como sociedade, isso é um dever, por enquanto é só um devir, porque nós ainda não somos essa sociedade, mas é para lá que nós estamos indo. O nosso dever é aprendermos a deixar para trás esses preconceitos que fizeram de pessoas como o Renato, pessoas com adolescências roubadas, e passamos a ser pessoas que inventam possibilidades dessa adolescência acontecer com força, com graça, com brilho, com intensidade, com esperança e com prazer. Eu desejo a você, Renato, que você possa se sentir abraçado nessa sua dor de ter tido essa adolescência roubada e que o que você sentiu ao assistir Heartstopper possa te conectar com algum tipo de esperança de existir hoje, de ser parte de um mundo do jeito que você conseguiu ser, apesar do que fizeram com você na adolescência. Você hoje é um homem casado e que ajuda adolescentes de hoje a se sentirem representados pelo que você consegue fazer com a sua vida. A sua transparência, a sua coerência com o seu desejo é inspiração para muitos adolescentes. Talvez isso seja uma forma também de você se sentir minimamente abraçado nessa dor que você visitou ao longo da maratona que foram esses 2 dias e depois os outros vídeos que você consumiu sobre o Heartstopper. Eu abraço o Renato, eu abraço o Renato Russo, eu abraço todas as pessoas LGBTs que estão me assistindo, eu abraço mães e pais de adolescentes que se sentem desbuçolados, sem bússolas para lidar com tamanha transformação. Eu me abraço porque fui um adolescente muito atípico, como um homem hétero muito sensível. Eu também me abraço através da sua carta, Renato, e te agradeço pela possibilidade de eu ter revisitado aqui os roubos que a cultura fez à minha adolescência, e abraço a minha identidade de pai hoje também, porque eu tenho filhos adolescentes que estão me ensinando, que estão me apresentando esse mundo deles, esse mundo novo. Às vezes me dá uma zoada, às vezes a gente brinca muito, mas eu estou amando ser pai de adolescente. Eu estou amando reaprender a viver com os olhos e com a paleta de cores dessa geração. Eles estão mandando lindamente e estão vindo para transformar esse mundo careta e covarde, como diria outro ídolo da minha adolescência, Agenor Miranda Neto Cazuza. Para quem quiser me escrever uma carta comentando esse episódio, trazendo uma história da sua vida que pode virar um futuro episódio, pode me escrever para alexandrecoimbraamaral@gmail.com ou me mandar um direct no meu Instagram, alexandrecoimbraamaral. Então você pode ir lá, me adicionar no Instagram, seguir esse podcast no seu tocador preferido, avaliá-lo, compartilhá-lo. Quanto mais você puder compartilhar esse podcast no seu story, nas suas redes de WhatsApp, mais você ajuda esse podcast a espalhar a mensagem dele mundo afora. E por isso eu te agradeço muitíssimo. Um beijo, até quinta que vem e até lá com mais um Cartas de um Terapeuta.